Vamos falar de inovação tecnológica na área do agronegócio. Inovações recentes colocam o agro convencional, tradicional, em xeque. A gente vai falar de algumas mudanças tecnológicas e isso pode levar a uma mudança, não é, na superação do atual modelo, que pode tomar aí dois caminhos: um é agroecologia, o outro é inovação tecnológica. E eu converso com o professor Ricardo Abramovay, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por sua atenção mais uma vez aqui, convite da Rádio USP, para a gente falar sobre inovação nessa área. Professor, eu quero que o senhor fale das últimas transformações. Por que que o atual modelo, ou o modelo tradicional, estaria em xeque?
O modelo tradicional está em xeque porque ele se apoia na ideia de que a simplificação das paisagens agropecuárias é o melhor caminho para a elevação nas quantidades produzidas. De fato, desde que nos anos 60 foram introduzidas inovações tecnológicas que permitiram a difusão do uso dos fertilizantes nitrogenados, que já foram descobertos muito antes dos anos 60, mas nos anos 60 se formou um pacote tecnológico que consistia em sementes muito suscetíveis ao uso desses fertilizantes em paisagens homogêneas, em grandes extensões, passíveis, sobretudo no caso da América Latina, de mecanização em larga escala. E como essas paisagens são simplificadas, elas só podem sobreviver com o uso intensivo de agrotóxicos. E no caso das criações animais, também houve uma redução nas raças de criação que permitiram a multiplicação na quantidade de animais criados ao mesmo tempo em num lugar só, e o resultado é um uso em larga escala de antibióticos. Hoje, 70% dos antibióticos que a humanidade produz são destinadas aos animais que estão nessas criações concentracionárias. Então, esse modelo entrou em crise porque, sendo ele tão simplificado e apoiado numa quantidade tão pequena de variedades de sementes ou de raças, o que acontece é que as doenças vão driblando as formas que nós encontramos de combatê-las. Quanto mais você põe agrotóxico, você mata os que estão atacando as lavouras naquele momento, mas os que sobrevivem, as pragas, os insetos, as ervas adventícias que sobrevivem àquela pulverização, elas vão exigir agrotóxicos cada vez mais poderosos. Isso aconteceu, inclusive, no caso das culturas transgênicas. Então, isso vai provocando uma crise que se soma às mudanças climáticas. As mudanças climáticas têm provocado situações de seca. No Brasil, no Rio Grande do Sul, só esse ano, houve uma perda de 35 bilhões de reais. E quando você soma Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, mais 25 bilhões de reais nas safras de grãos. Porque com as mudanças climáticas, essas culturas simplificadas, elas são muito mais exigentes em chuvas regulares e previsíveis. E justamente a crise climática abala inteiramente a previsibilidade da meteorologia no que se refere à agricultura. Então é um modelo que está condenado no mundo todo, e daí que vão surgindo essas alternativas, tanto do ponto de vista da agroecologia como do ponto de vista de novas formas de produzir alimentos, que são a agricultura vertical e as carnes cultivadas.
Eu queria que o senhor explorasse um pouco mais então esses novos caminhos que, né, apontam para essa mudança no modelo, e que impacto isso pode ter, por exemplo, agricultura vertical, carnes cultivadas, né, que já são chamadas aí de terceira onda de inovações nesse setor. Conta um pouco para a gente, então, o que a tecnologia possibilita e que impacto isso vai ter.
O primeiro ponto é que tanto a agroecologia como as carnes cultivadas e a agricultura vertical essas duas vertentes se apoiam em muita ciência e muito conhecimento. A agroecologia hoje é política oficial da União Europeia, não é, deixou de ser uma coisa um pouco hippie, alternativa, etc. E hoje é um caminho que os europeus estão tomando para enfrentar justamente a crise derivada do modelo anterior. A agroecologia consiste em você conhecer profundamente a natureza para usar a natureza em benefício dos objetivos humanos, dos objetivos produtivos. Ao mesmo tempo que a União Europeia está fazendo isso, a União Europeia está fazendo uma larga campanha para reduzir o consumo de carnes e para reduzir o consumo de calorias na União Europeia para combater a crise de obesidade que está acontecendo. Então, esses temas estão muito ligados aos padrões de consumo atual, que são padrões altamente intensivos em carnes e em produtos ultraprocessados. Então, a outra forma de enfrentar esse problema, que tem sido praticada nos Estados Unidos, na Europa e, sobretudo, na Ásia e na China, são essas duas que você mencionou. As carnes cultivadas ainda estão, não é nem na infância, ainda quase que não nasceram. O único lugar em que existe carne cultivada no comércio é em Singapura, onde isso já foi autorizado. E isso é uma carne que é elaborada num laboratório a partir de células de animais que ficam, essas células, num ambiente que permite o crescimento de algo que vai se assemelhar à carne desses animais uma vez abatidos. E o que é muito interessante é que os donos destas empresas, que são startups, são, em geral, pessoas veganas. E os investidores nessas empresas não são predominantemente os investidores do setor agropecuário tradicional, e sim os investidores vindos das big techs, os bilionários, trilionários, donos do Facebook, do Twitter, o Jeff Bezos, etc. E a China já incluiu carnes cultivadas no seu plano quinquenal. Quer dizer, quando a China inclui no plano quinquenal, a chance de que isso realmente aconteça é muito importante. A outra vertente é a agricultura vertical,
sim,
que, tanto quanto as carnes verticais, as carnes cultivadas, a agricultura vertical é altamente consumidora de energia e também, como as carnes cultivadas, tem um forte apelo ambiental, porque no caso das carnes cultivadas, o apelo ambiental e, de certa forma, humanitário, é que você pode produzir carne sem o sacrifício aos animais e todas as consequências dessa concentração de animais sobre as sociedades humanas e sobre o meio ambiente, tudo isso. E no caso da agricultura vertical, você tem altamente intensiva energia, mas como esses ambientes são muito controlados, é muito menos dependente do uso de agrotóxicos. Então, as folhas produzidas a partir de agricultura vertical, muito frequentemente, são folhas que podem ser vendidas como orgânico. E a agricultura vertical já é uma realidade em vários países asiáticos, na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, isso corresponde a uma transformação muito importante em que a alimentação humana passa a ser menos dependente do uso do solo do que foi durante os 10, 12 mil anos da época geológica que nós vivemos até aqui.
Professor Ricardo, agora, e o Brasil? No sentido desses dois caminhos, né? Como é que o Brasil está? O Brasil tem um modelo tradicional, claro, né? Mas estas aberturas, elas estão caminhando lentamente, quer dizer, se discute isso, já se faz isso, mas em escala muito pequena, enfim, já se estuda esses avanços tecnológicos, para a gente começar a concluir.
Sim, esses avanços tecnológicos são estudados no Brasil, a Embrapa tem estudos a esse respeito, tanto no que se refere à agricultura vertical como a carnes cultivadas, mas eu acho que a principal mensagem que está sendo mandada pelo Brasil por essas transformações no sistema agroalimentar, vindas da agroecologia, como vindas das carnes cultivadas de agricultura vertical, a principal mensagem é que ela desfaz o mito de que o mundo depende dos grãos brasileiros sem os quais a humanidade vai passar fome. Isso não existe, e fazer essa afirmação é muito importante, porque até hoje prevalece a ideia de que você precisa derrubar a floresta tropical, a floresta amazônica, para plantar grãos, porque haverá demanda para esses grãos. Evidentemente, do ponto de vista imediato, talvez até haja demanda para esses grãos. Mas num prazo um pouco mais longo, de 10 anos, por exemplo, a demanda para as formas convencionais de agricultura vai cair drasticamente, porque o mundo inteiro está preocupado com o que acontece com a Amazônia. Então, nós temos que estimular ainda mais essa pesquisa, mas muito mais o Brasil, tem todas as condições de ser vanguarda na agroecologia, na produção agroecológica, na junção entre a oferta alimentar e a proteção e o desenvolvimento da biodiversidade, que é um tema do qual se fala muito menos que o tema das mudanças climáticas, que é fundamental para a força, para a vida da sociedade, evidentemente, e onde o Brasil pode ter um papel importantíssimo, tanto na Mata Atlântica, como no Cerrado, na Caatinga, nos Pampas e, sobretudo, na Floresta Amazônica. Então, o grande recado que tudo isso está mandando para o Brasil é que a hora é de conciliar, juntar agricultura e valorização da biodiversidade.
Muito bem. Professor Ricardo Abramovay, do Instituto de Energia e Ambiente, aqui com a gente. Muito obrigado, professor, por abordar esse tema. E a gente pode voltar, claro, ao assunto.
Muito obrigado, Roxane. Um bom dia para você e seus ouvintes.